Na programação da Rádio Planetário, nós temos o prazer de receber a visita aqui na cidade de Espumoso da Rosane de Oliveira, ela que é jornalista do grupo RBS, da Rádio Gaúcha. Hoje apresento o programa Atualidade, que trata de questões importantes e de relevância no estado do Rio Grande do Sul. É uma imprensa que trabalha, a imprensa que trabalha a nível macro, né, Rosane? Vocês trabalham temas, hoje debatem temas. Claro, de repente surge alguma coisa regional, né? Mas principalmente com o foco de estar acompanhando os principais fatos e notícias, como foi o caso da sua passagem na Argentina agora, nos últimos dias, acompanhando as eleições que vão agora para a disputa no mês de novembro, no dia 17, se não me engano.
19,
né? 19 a eleição na Argentina no segundo turno. E aí, o que, que a gente pode compartilhar? O que, que você viu na Argentina, um país que enfrenta uma dificuldade tremenda, né? Independente de ideologia que política que está hoje no comando, né, daquele país, mas enfim, os reflexos eles estão ligados a um regime que vem há alguns anos já, né, de desenvolvimento daquele país. O que, que a gente pode compartilhar? E um prazer tê-la aqui na nossa programação da Rádio Planetário, a Rosane, que é muito ouvida, né, e que é muito... é de Campos Borges, como a gente já repetiu, já falou antes. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por me receber aqui, obrigada pela atenção dos ouvintes também. Eu fiz estágio aqui na Rádio Planetário, sabe?
Quando...
isso há muitos e muitos anos, né? Porque eu já tenho mais de 40 de profissão. Mas quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio aqui. Então é um prazer para mim voltar aqui à Rádio Planetário. A época era ali na Avenida Ângelo Macalosa ainda. Tenho um enorme carinho pela Planetário. Eu fui para a Argentina agora, recentemente, nessa eleição. Até nem deveria ser eu que iria, porque nós temos um correspondente internacional, que é o Rodrigo Lopes, que é a pessoa que cuida mais de política internacional. Eu cuido mais dos assuntos domésticos. Mas aí o Rodrigo foi chamado para fazer a cobertura da guerra. E, bom, quem vai? Então, vai a Rosane. E eu adorei ter voltado a Buenos Aires, porque eu tinha ido justamente há 20 anos, quando teve a primeira eleição do Kirchner. Eu fui lá no primeiro turno, aí deu o segundo turno entre o Kirchner e o Menem. E eu voltei para o segundo turno. Só que quando eu desembarquei em Ezeiza, não tinha mais eleição, porque o Menem tinha renunciado. Bom, Buenos Aires a gente nunca perde tempo, né? Uma cidade da qual eu gosto muito. Acabei ficando lá, eu tinha ido para passar o fim de semana, fazendo a cobertura, voltar só na terça. E aí fiquei, para sentir a cidade. E dessa vez eu volto, estou agora me preparando para voltar para o segundo turno, então eu tenho lido muito sobre a eleição lá na Argentina. E é impressionante, a Argentina é um país que precisa de manual para a gente entender, né? Porque as coisas são incríveis. Nós temos uma eleição em que disputa o segundo turno o primeiro, o ministro da Fazenda, que levou a Argentina, que cuida da economia da Argentina nesse momento em que ela está com 140% de inflação, que o peso derreteu praticamente. E do outro lado, um candidato meio doido. Dá para se dizer meio doido, porque o Milei, ele é um tipo muito estranho mesmo.
E o Milei, inclusive, a fisionomia dele, o cabelo dele, o corte de cabelo dele,
meio estranho. Tudo nele é estranho mesmo. E ele foi um fenômeno na eleição primária, ninguém esperava que ele chegasse em primeiro lugar, ele chegou, aí se começou a prestar atenção de fato nele, e quando chegou na hora do primeiro turno, ele tinha estancado. Porque as ideias dele são muito extravagantes, né? Então, veja, por exemplo, eu tenho notado, tenho lido muito, o Massa aproveitando essas ideias extravagantes para fazer a campanha e mostrando que os argentinos não concordam com isso. Venda de órgãos, por exemplo. Para a gente parece uma loucura. E aí ele agora nem tem falado tanto, mas ele diz, não, lá no início, no primeiro turno, ele falava, não, é um negócio, é um mercado como qualquer outro. E uma deputada da turma, do grupo dele, justificando, não, é um negócio como qualquer outro. E veja, se você está precisando de um rim, não tem ninguém compatível na sua família. Lá do outro lado tem uma pessoa que quer vender um rim, por que não vender? Então, para a gente é bizarro isso.
Pois, né?
E de outra parte, então, esse que é estranho, e por outro, Massa, que cuida de uma economia que está totalmente desarranjada. Mas, por outro lado, é incrível, a gente tem essa impressão assim, que a Argentina é o segundo pior lugar do mundo para visitar depois da Faixa de Gaza. Só que não, Buenos Aires continua sendo uma cidade extremamente agradável para se visitar. Tem pobreza? Tem pobreza, mas não é. Eu vejo muito mais gente morando na rua em São Paulo do que em Buenos Aires. São umas contradições que é difícil para a gente entender. Então, foi bom ter ido para perceber isso, que, primeiro, que a Argentina já teve momentos em que ela esteve muito pior do que hoje, com pobreza ainda maior, mais da metade da população na pobreza. Teve uma época... Tu não era nascido ainda.
Eu sou de 78.
Não, tu já era nascido, mas olha lá. Tu nasceu no ano que eu entrei na faculdade. Teve uma época em que a Argentina teve 3 presidentes em 5 dias. Então, as crises lá são cíclicas. Essa não é muito diferente das outras. Mas essa, enfim, nós temos uma eleição em que surgiu uma criatura completamente diferente no cenário. E vamos ter um segundo turno que tudo indica será bem apertado.
Você chegou a conversar com a população na rua, sentir o clima, o que, que eles dizem, há uma tendência para um lado ou para outro, hein?
Não, quando eu cheguei lá, eu fiquei com essa sensação de que seria uma eleição apertada e que até poderia dar uma terceira pessoa, que era a Patrícia Bullrich, no segundo turno, porque a gente está em Buenos Aires e ela foi muito bem em Buenos Aires.
Os eleitores da Patrícia vão para que lado? Você acredita em
ela? A Patrícia fechou com o Milei, né? Só que não é um negócio automático, como aqui também não é assim. Ah, eu vou, eu apoio fulano e eu vou. Aí os eleitores da Patrícia, hoje eles estão divididos entre os que vão votar, né, no Milei, os que vão votar no Massa e aqueles que pregam o voto em branco ou a abstenção. Eles chamam de ausentismo, que a gente chama de absenteísmo, chama de ausentismo. E isso deixa a eleição meio imprecisa. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas mostram uma ligeira vantagem para o Massa. Mas as pesquisas erraram também no primeiro turno. Então, eu vou de coração aberto para lá, esperando qualquer resultado e torcendo para que a Argentina se recupere, né? Porque ela é um país muito interessante, um país parceiro do Brasil. O que é bom para a Argentina é bom para nós também, América Latina como um todo. Então, tomara que eles se levantem. Eu fico na torcida.
Com certeza. Rosane, você tem, como profissional, jornalista, você tem uma tendência para o rádio e sabe da importância que o rádio tem na vida das pessoas, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso. Você experimentou experimenta na sua atividade todas as plataformas. O digital também acompanha o meio televisão, o jornal impresso, o jornal online, enfim. Mas o rádio continua sendo um parceiro das pessoas, né? Todos os dias, pesquisas apontam a dar cara. Agora, nos últimos meses, aí no último mês, divulgou uma pesquisa que as pessoas ficam em média 4 horas ouvindo o rádio, né? Então, qual é a sua visão sobre o rádio e sobre o resultado que ele dá para as pessoas, hein?
Ah, eu sou apaixonada pelo rádio, como ouvinte, né, e como pessoa que trabalha em rádio. E eu acompanhei, eu me lembro quando... Primeiro, assim, há muito, muito tempo, quando surgiu a televisão, as pessoas diziam, a televisão vai matar o rádio. Não matou, né? Pelo contrário, só fortaleceu. E mesmo hoje, com todas essas plataformas digitais, eu acho que se tem alguém que não precisa ter preocupação com a concorrência, é o rádio. Porque qual outra plataforma a gente pode acessar, ficar ouvindo, ficar assistindo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Não, né? Então, eu entro no carro, meu rádio já se liga automaticamente. Eu ligo o rádio. Se eu estiver em casa, na cozinha, eu estou ouvindo, é o rádio, não é a TV. Eu não estou com o telefone na mão, lendo as notícias no momento que eu faço isso. Às vezes eu vou... Meu hobby é jardinagem, eu tenho um sítiozinho lá perto de Porto Alegre.
E é muito bom, né?
Eu vou pro meu jardim lá, assim, com o rádio no bolso, escutando rádio. Eu sou muito fã do rádio e eu acho que é o veículo que vai mesmo a todos os lugares conosco. E hoje, com essa possibilidade de se ouvir pelo telefone também, né? Não tem mais a barreira da onda
do dial,
que
né?
a gente tinha. É. Então, hoje, qualquer lugar, nós temos o programa que eu apresento, que eu co-apresento, nós somos 3, o Gaúcha Atualidade tem mais de 100 mil ouvintes por minuto na Grande Porto Alegre, que é um número extraordinário, né? A gente é super líder de audiência. Mas quando nós falamos assim, nós não estamos só aqui entre os que nos ouvem pelo rádio, as pessoas nos ouvem pela internet e dentro e fora do Brasil. E se a gente pede assim, ah, quem está fora do Brasil, dá um alô aí. Eu cuido do WhatsApp da rádio e fico impressionada, porque começam a entrar mensagens do mundo inteiro. Pessoas em diferentes fusos, que gaúchos, que saem do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai deles,
não,
né?
Sai deles.
Então, assim, é pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, de N países europeus ou da Ásia também, as pessoas nos ouvindo e mandando o seu contato, mandando a sua mensagem, o seu recadinho lá. Por isso que eu acredito muito no rádio, não importa como, em que aparelho a gente vai ouvir. Mas eu acho que o rádio vai ser sempre muito bem recebido pelo público, uhum. E vai ter o seu nicho, né? Principalmente. Sim. Vai ter o seu nicho.
E virou TV, né? Porque ele pode mostrar através das plataformas digitais as
também.
Fotos e eventos, fatos, notícias ruins, enfim, fatos que acontecem, climáticos e tudo mais.
É, nesse momento nós transmitimos, o nosso programa é transmitido ao vivo também pelos nosso canal no YouTube.
Sim, as plataformas.
E foi muito interessante, porque mesmo assim, lá de Buenos Aires, por exemplo, eu estou fazendo a entrevista lá com o embaixador, lá na Embaixada do Brasil, e nós estamos os dois como se fosse uma emissora de TV, e o que é melhor, né, usando apenas um celular para fazer as imagens, porque antigamente a gente tinha que carregar uma câmera. Eu sou uma das primeiras repórteres multimídia da RBS. E quando eu fui uma vez para a China, isso foi em 2004, no governo Rigoto, eu carreguei uma mala de equipamentos imensa, uma mala enorme. A câmera, eu tinha mais ou menos uns 7 quilos, eu destruí a minha coluna com aquilo, para conseguir transmitir. Para editar um vídeo de um minuto, para transmitir um vídeo de um minuto, a gente demorava uma hora e meia, duas horas. Para passar aquilo. Hoje tudo é instantâneo, né? E hoje se faz tudo com um telefone. Hoje eu sou a minha própria equipe quando eu viajo. Uhum. Eu carrego numa malinha aqui o nosso equipamento de transmissão, que é pequenininho como um gravador daqueles antigos, o telefone, um outro telefone para o vídeo, o microfone e os fones, e acabou, né? Tá tudo ali. Então é fantástico isso. E a gente transmite as imagens e as pessoas estão ali podendo nos ver. Pela TV, inclusive, né? Elas podem ligar lá no seu equipamento de TV ou pela tela do celular, do seu iPad, elas podem nos assistir por ali. E quando a gente mostra como foi agora nessa questão das enchentes, os repórteres já começam a entrar de lá com imagem. Então a gente estava aqui no estúdio assistindo e vendo lá na nossa TV.
É o rádio virando TV.
É o rádio virando TV, mas sem perder a essência do rádio.
Sem perder a essência do rádio.
É, porque ninguém é obrigado a assistir, né? A pessoa pode estar só ouvindo o som e ela vai ficar bem informada. E nisso a gente precisa também, como profissional, se reprogramar um pouco, porque às vezes o Rodrigo até comentou isso essa semana. Ele está tão focado naquele ambiente, assim, com a sensação de que todo mundo está assistindo, que de vez em quando a gente precisa dizer: Rodrigo, descreve para o nosso ouvinte que não está vendo a live.
Uhum.
Nós fazemos a live, mas para ele descrever. E aí ele descrevia, então, o que ele estava vendo lá em Israel. A gente descrevia também, eu descrevi o que estava vendo em Buenos Aires e contava das pessoas que eu ouvi, né, de por que elas, até não respondi a tua pergunta agora que eu me dei conta, né, o que as pessoas diziam na rua, mas aproveito então para responder. Uhum. O que as pessoas diziam na rua, assim, eram opiniões muito divergentes. Um dizia assim: eu vou votar no Milei porque eu não acredito em mais ninguém, então eu quero que se exploda. Aí outro dizia: eu vou votar no Massa porque esse cara é louco, ou eu vou votar na Burrit porque ela é a mais equilibrada de todos. E aí, quando chegou a hora do resultado da eleição, sobraram esses dois, e nós vamos ter agora uma disputa entre eles e os votos brancos, porque muita gente vai votar em branco, né? Voto branco, voto... Lá é muito difícil anular o voto, eles não têm a máquina de votar como nós temos, então o voto nulo é muito raro. Mas eles têm a possibilidade de votar em branco. E também vai pesar muito quem vai às urnas na próxima eleição. Porque se der uma abstenção muito alta, o Massa tem mais chance.
Uhum.
É porque significa que quem vai se abster não é o eleitor que votou nele. Né? É o eleitor da Burrit.
Sim.
Quem vota num e no outro, provavelmente vai lá. Mas aí é esses outros... Por isso a campanha deles está muito focada hoje em pedir que as pessoas vão às urnas e votem lá no dia 19 de novembro.
Rosane, eu agradeço sua participação aqui na nossa programação, no Giro da Notícia, que é um programa também tradicional de muitos anos, né? Que a Rádio Planetário, como você mesmo compartilhou com a gente, você estagiou aqui na Rádio Planetário,
sim,
né? E a sua mãe tá bem, Campos Borges?
Minha mãe tá ótima, tá super bem, tá com
como é o nome
81
dela?
Anos, a dona Cinda.
A dona Cinda?
É, de Oliveira.
De Oliveira,
isso,
né?
Isso, está lá em Campos Borges. Meu irmão, o Paulo, mora em Campos Borges também. Uhum. E os outros filhos, nós somos 5, no total, estão espalhados aí pelo mundo há muito tempo, que a gente precisou sair para estudar, né? Hoje ficou, claro, mais fácil, dá para estudar por aqui mesmo, mas no nosso tempo, quando eu tinha 17 anos, eu fui para Porto Alegre, isso não era possível, então eu precisei me mudar para lá. Hoje eu sou cidadã de Porto Alegre, hoje de fato e de direito, né? Porque eu ganhei da Câmara o título de cidadã de Porto Alegre e meus filhos nasceram lá. Então eu tenho, minha família se formou lá, eu sou... Sempre digo, meu passaporte, eu sou de Espumoso, porque é daqui que eu sou.
Certo.
Campos Borges não era município, mas eu nasci de fato em Campos Borges e tenho essa cidadania porto-alegrense pelo tempo que eu moro lá, que é desde 78.
Legal. Obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Sua gentileza.
Imagina, eu que agradeço.
De estar com a gente na nossa programação de jornalismo.